Meus amados, vamos abrir então em Gênesis capítulo 43. Já estamos já terminando, né, o livro de Gênesis. E como já havia falado anteriormente para a igreja, terminando, eu creio que no final de setembro, né, a gente vai iniciar outubro. Nós vamos ter o mês de outubro de oração. Toda quinta-feira teremos uma reflexão bíblica sobre oração e culto de oração, reunião de oração. Vamos estar orando, né? Todos, uns pelos outros. Vamos abrir em Gênesis 43. Vamos ler até o versículo 25, né? Me acompanhe na sua Bíblia, por favor. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel: por que me fizeste esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tende outro irmão? Respondeu-lhes segundo as suas palavras: acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão não requererás. Se eu não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois, isto. Tomai o mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, arômatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara, e levantou os homens para a casa de José, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta, e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento, Quando chegamos à estalagem, abrimos o saco de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo convosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro no saco de cereal. Ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. Ele trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Só até aqui. Vamos orar, vou pedir ao presbítero Marilo que nos eleve a Deus em oração. Amém, Senhor Deus. Amém. Foi um dos presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que disse: quase todos podem suportar a adversidade, mas se quereis provar o caráter de um homem, dá-lhe poder. Como a gente pode pensar do porquê Deus, através do escritor, do narrador, Moisés, faz questão de registrar essa história nos seus mínimos detalhes? Nós vimos em Atos capítulo 7, a pregação, o discurso de Estevão diante dos judeus, ele citando esse caso dos patriarcas, o caso de José, mostrando como eles chegaram ao Egito e por que foram ao Egito. O que nós precisamos entender é que acima da história de José, acima da história de Jacó, acima da história dos patriarcas, está a história da redenção. Então, tudo que nós podemos ler nas Escrituras, precisamos usar este óculo, o óculo que fala da história da redenção. Deus tem um propósito, a salvação. E aqui na vida de José e de seus irmãos, desta família, a família de Jacó, Deus quer mostrar-nos que apesar desta família fazer parte, e são, podemos dizer assim, atores principais desta história, Deus quer mostrar que eles não iriam permanecer como foram chamados, ou como estavam, mas no plano de Deus estava também trabalhar o coração de José e dos seus irmãos. Toda essa tribulação, essa aflição que Jacó, já na sua velhice, passa, que os seus filhos, né, precisam ir ao Egito comprar mantimento, porque a fome, diz o texto, persistia gravíssima na terra. Tudo ocorreu dentro da providência de Deus. Nada fugiu ao controle de Deus, ao comando de Deus. Ao mesmo tempo que também a responsabilidade de cada um deles não foi prejudicada. É interessante que o agir de José representa de uma forma muito, muito pequena como Deus trabalha em nossas vidas. Vocês percebam que José, quando ele inicialmente, no primeiro encontro, recebe os irmãos, ele não se dá a conhecer imediatamente, né? Ele não abraça seus irmãos imediatamente, ele não se alegra, não conta, né? Não, mas José, ele trata de uma forma até áspera seus irmãos. A gente, a princípio, poderia pensar:
José aqui vai se vingar de seus irmãos. José aqui vai dar o troco, porque ele agora está no poder. A gente podia esperar isso. Mas, na verdade, José estava trabalhando de uma forma, e aí ele está, de certa forma, representando, de maneira muito minúscula, né, como Deus trabalha em nossas vidas, nos levando a reconhecer o nosso pecado, a nos arrepender e, por fim, se colocar em suas mãos. Assim aconteceu com José, assim aconteceu com seus irmãos e com o próprio Jacó. Versículo 1, do capítulo 43, revela uma realidade dura, cruel. O que é que diz? A fome persistia gravíssima na terra. E o único local onde haveria mantimento para eles era no Egito. Então perceba que Deus usa até uma calamidade, né? A fome, uma crise, para poder movê-los aí para o Egito. Tudo dentro da cronologia determinada por Deus. E nesse momento de extrema necessidade, os filhos de Jacó, os irmãos de José, são obrigados a ir para o Egito buscar mantimento. E quem que está no Egito? E quem que está abaixo apenas de Faraó no Egito? José. José que eles jogaram lá no poço, venderam como escravo, maltrataram. José que passou por toda aquela luta, né? Todas as aflições, mas o texto lá de Estevão, em Atos capítulo 7, diz, porém, Deus era com ele. Esse é o diferencial. Né? Ele passou por toda aquela prova, aquela aflição. O diferencial foi porque Deus estava com José. Não é porque José é melhor do que ninguém, não. É porque Deus estava com José. E lhe deu graça. O texto diz lá, o texto lá de Atos, né, o texto de Estevão, Deus lhe deu graça, livrando de todas as suas aflições. Então José só foi vencedor em todas essas etapas porque Deus estava com ele e a graça de Deus estava com José para vencer lá a tentação da mulher de Potifar. Não só isso, mas acima de tudo, vencer a amargura que naturalmente poderia brotar no coração de José em relação aos seus irmãos. Ele poderia, lá na prisão, lá no mercado de escravos, lembrar, estava ali por causa dos seus irmãos. Não podia? E aí, alimentar e nutrir a amargura, que com certeza iria se transformar em ódio. E aí José, quando chegasse no Egito, não poderia ser usado por Deus da maneira que foi. Mas a graça de Deus estava presente na vida de José. Esse é o diferencial, meus irmãos. Deus estava com José. Deus, de maneira soberana, providencial, usa aquele momento de fome na terra para que os filhos de Jacó pudessem ir ao Egito e agora serem tratados. Interessante que o pecado ele precisa ser tratado, né? E o que chama a atenção aqui, meus irmãos, nesse capítulo 42, 43 e 44, que é essa restauração do relacionamento de José com seus irmãos, é o quanto nós não damos a devida importância aos nossos relacionamentos. Achamos que os nossos relacionamentos não têm nada a nos ensinar, a não ser dar dor de cabeça, porque as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos agridem, nós agredimos e também decepcionamos as pessoas. Se nós olharmos o nosso relacionamento apenas dessa perspectiva, nós vamos querer nos isolar, como disse o filósofo ateu existencialista, né, Nietzsche, o inferno é o outro. Mas Deus ele quer nos mostrar que os relacionamentos, até os nossos relacionamentos, mesmo em casa, com a esposa, com os filhos, Deus quer nos tratar. Deus quer revelar o nosso pecado. Deus quer nos mostrar a natureza pecaminosa que arde dentro do nosso coração. Sim, em todos os nossos relacionamentos. José, ele, humanamente falando, teria o direito de julgar seus irmãos. Mas ele abdicou desse direito porque ele tinha uma visão ampla, maior. Qual era a visão? O plano de Deus. Então, nos nossos relacionamentos também, precisamos abdicar dos nossos direitos para que o plano de Deus se efetive na minha vida e na vida do próximo, nos nossos relacionamentos. É algo difícil, complexo, mas é verdadeiro. Deus quer e está trabalhando em nossas vidas através do outro. Do outro. Por isso que nós não podemos seguir a linha de pensamento, a filosofia de vida do mundo. Porque a filosofia do mundo, o pensamento do mundo, qual é? Descartável. Simplesmente descartável. Nós jogamos fora, queremos nos livrar, porque aquele relacionamento está nos causando dor, tristeza. Então, se nós não tivermos a visão bíblica, a visão de Deus para os nossos relacionamentos, nós vamos ser como o mundo, vamos descartar uns aos outros. Mas o próprio Jesus não descartou a ninguém, né? Muito pelo contrário, amou e amou até o fim cada um deles. Então o texto vai dizer que havia fome, esse é o cenário. Havia fome gravíssima, diz o texto, para mostrar que não era uma fome muito restrita, né, ali, mas era uma fome de ampla, vamos dizer assim, geograficamente, né, grande, amplitude. E ele vai dizer então que este é o cenário, a base é essa. Os filhos de Jacó já tinham voltado do Egito com o mantimento, o cereal, mas acabou. E agora, Jacó se dirige para os filhos e diz: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Voltem lá. A gente está percebendo aqui mais uma vez que Jacó está assumindo novamente as rédeas da família, né? Ele é o pai, é o líder, é o responsável. E mais uma vez está chamando a responsabilidade para si e chamando a responsabilidade para os seus filhos. Mas no verso 3, começa a se destacar dos irmãos quem? Judá. A gente vai ver que do capítulo 40 até o capítulo 50, a gente vai ter dois personagens que vão se destacar. Quem são? José e Judá. Simeão está lá preso, né? Detido lá por José no Egito. E Judá começa então a se destacar como um líder dos 12 filhos de Jacó. Lembrando, né, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá então responde ao seu pai, lembrando a ele de que ele não sabia que era José lá no Egito, que aquele homem lá disse que se nós voltássemos lá, teríamos que levar o nosso irmão mais novo. Quem é? Benjamim, irmão de José, da mesma mãe. E eles, então, aliás, Judá então disse para Jacó que se for para voltar, teremos que levar Benjamim. Benjamim era muito querido de Jacó. No verso 6, os detalhes começam a aparecer. Disse-lhes Israel. Não se refere agora a Jacó, mas a Israel. Aquele com quem Deus tem uma aliança, né? Deus faz aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. Lembra daquela expressãozinha bíblica, né? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Agora é um novo homem. E ele fala agora como patriarca, né? Como aquele que Deus tem uma aliança com ele. E ele vai dizer, então, por que me fizeste esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? E então eles respondem que aquele homem, que é José, começou a perguntar detalhes sobre o pai e sobre se havia outro irmão. Nós vimos isso semana passada. José queria saber como é que seu pai estava, se estava vivo, como é que seu irmão também estava vivo. Por quê? Porque José, a experiência que ele teve com seus irmãos foi traumática. Qual é a lembrança que José tem dos irmãos? Foi maltratado, espancado pelos irmãos, foi jogado no poço, foi vendido. Então, qual a imagem que ele tem dos irmãos? Esses irmãos são perigosos. Então, ele quer saber se Benjamim está vivo, quer saber se seu pai está vivo. Veja que José, no diálogo com eles, é estratégico, né? Por obter informações, e José, de uma forma, trabalha nesse diálogo, forçando eles a virem para o Egito, com toda a família. E no verso 8, quando Jacó e Israel ouvem então a explicação dos seus filhos, né? Ele diz no verso 8: com isto disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos, e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Se ajudar falando, eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás, se eu tu não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. O que é que a gente percebe agora aqui, meus irmãos? A gente tem lá no passado irmãos que não se preocupavam uns com os outros, não tinham cuidado uns com os outros. Agora, pelo que José armou, Judá, ele toma, né, a frente e diz: eu ficarei responsável por eles, por ele. José está no Egito, está lá detido Simeão. Ele manda que trouxessem Benjamim. Veja como José quer testar os irmãos, quer fazer com que os irmãos se lembrem do que eles fizeram com ele. Mas José não é o juiz. Mas para levá-los a refletir sobre o que fizeram. E ao mesmo tempo José quer saber se eles mudaram ou estão mudando o pensamento e a forma de tratar uns aos outros. Pela palavra de Judá, você percebe agora que sim. Judá diz: eu ficarei responsável por ele. Judá vai dizer assim: da minha mão o requererás. Veja que responsabilidade. Então a gente percebe que Judá e seus irmãos agora têm uma mentalidade diferente em relação aos seus outros irmãos. E é isso que José quer ver, e é isso que Deus está trabalhando na vida dos irmãos de José. Pastor, o que é que isso tem a ver? O que é que isso pode ser aplicado a mim hoje? Ora, Deus simplesmente não usa José para cumprir o seu plano. Deus simplesmente não usa Jacó e seus filhos para cumprir o seu plano, mas para também cumprir os seus planos. E significa que aqueles que estão debaixo da aliança, aqueles que a qual Deus tem um chamado, um propósito da redenção, Deus quer e está trabalhando em nossos corações. Deus está nos elevando à estatura e à perfeição de Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 8, verso 29. Ele nos predestinou para sermos a imagem de Cristo Jesus. Então Deus está trabalhando em nós, assim como trabalhou na vida de José, na vida dos seus irmãos e na vida de Jacó. Deus tem um plano, esse plano vai se cumprir, mas na execução desse plano, Deus está tratando os nossos corações. E Judá fala para Israel, e Israel responde no verso 11. Respondeu Israel, novamente, né? Patriarca, seu pai, tomai do mais precioso dessa terra. Ele foi convencido pela palavra de Judá. Ele está confiando na palavra de Judá, seu filho. Toma o mais precioso dessa terra nos sacos para mantimento e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído da boca dos sacos de cereal, tornai a levá-los convosco. Pode bem ser que fosse engano. Veja que José está não apenas querendo fazer com que os irmãos se lembrem do tratamento que ele dispensou a ele, mas também querendo provar a honestidade de seus irmãos. O seu pai manda levar dinheiro em dobro e mais o dinheiro que voltou, né, com eles nos sacos de cereais. No verso 13 ele diz: levai também vosso irmão. Veja que a palavra de Judá, o compromisso de Judá, no que ele diz para Jacó, para Israel, ele convence a Israel de que poderia levar o seu irmão, Benjamim. A palavra dele é de confiança: eu ficarei responsável por ele. É interessante, né, que há um contraponto aqui com Caim e Abel lá no Jardim do Éden, né? O que é que Caim responde quando Deus pergunta para Caim: cadê teu irmão? Eu sou lá todo meu irmão, sei lá onde ele está, né? Isso significa que Deus pode perguntar a cada um de nós a respeito de qualquer irmão. Sabia disso? Como é que está Flávio Fernando? Como é que ele está? Como é que está a fé dele? Como é que está a sua vida? Né? Pessoas, às vezes, que estão ausentes da igreja, estão deixando de vir para a igreja, não comungam. Aí cada um diz assim: não, isso é responsabilidade do pastor também, mas é responsabilidade de cada uma, de cada um de nós, cuidarmos uns dos outros. Então Judá assume esse compromisso de tal maneira que o pai é convencido por isso. Mas veja agora, no versículo 14, outro detalhe. Qual é a expressão que Judá, ou, aliás, que Jacó, né, Israel, usa para abençoar a comitiva? Veja que estava em jogo a vida de Benjamim e de Simeão, lá, que está detido lá no Egito. Deus Todo-Poderoso. Quem lembra aqui qual é a expressão, Flávio? Você estuda hebraico aí, no hebraico, para Deus Todo-Poderoso? É o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Era o nome do nosso grupo lá em Israel, lembra, Marília? É o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aqui, Jacó, Israel, né? Ele dá o mantimento, os presentes para o homem lá do Egito, que ele não sabe que é José, e entrega a Benjamim. E agora ele evoca, ou invoca, né, o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Criador de todas as coisas, é o Deus Mantenedor de todas as coisas, é o Deus Providencial. Ele diz: Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua vosso irmão e deixe vir a Benjamim. Mas olha o finalzinho da palavra, da oraçãozinha curta de Jacó. O que é que ele diz? Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Aqui você lembra de quem? Os três amigos de Daniel, né? Quando vão lá ameaçados de serem jogados na fornalha, e Nabucodonosor dá a ordem para que todos se curvem quando a trombeta tocar, adorando a sua estátua. O que é que ele diz? Eles dizem, né? Ora, não importa o que vai acontecer conosco, mas uma coisa eu digo para você: a gente não vai se curvar diante da sua estátua para adorar. A gente não vai cometer esse pecado. Jacó aqui em Israel, ele ora a Deus, que Deus lhe dê misericórdia, mas ele está dizendo: quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Ele está entregando de fato tudo nas mãos de Deus. Ele está dizendo a oração de Jesus lá no Getsêmani: seja feita a tua vontade. Ele faz o pedido, aí diz: se eu perder os filhos, perdi, né? Essa deve ser também a nossa atitude. Versículo 15. Agora eles estão chegando lá no Egito, a comitiva com os presentes e com o pequeno, mas não tão pequeno, Benjamim, né? tomaram os homens, os presentes, dinheiro, e desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Meus irmãos, a partir do verso 16, quando você for ler esse texto em casa, você tenta se colocar no lugar de José, que tudo que ele passou por causa da maldade e da frieza e da crueldade dos seus irmãos. E agora ele vai rever o seu irmão de sangue, que é Benjamim, vai rever seus irmãos, e mais ainda, ele vai perceber que seus irmãos estão, de fato, mudando de atitude, de postura. É realmente... Mas você já teve a alegria de perceber em alguém uma mudança? Para bem, para melhor, é claro, né? Para o bem, não para o mal. Você já teve essa alegria? Determinada pessoa agia assim, era assim, mas aquela pessoa foi tratada pela graça de Deus e você então percebe uma atitude diferente daquela pessoa. Você não se alegra? Dá uma alegria no nosso coração, né? Por ver o quanto a graça de Deus, ela é poderosa para mudar, transformar o ser humano. Vendo José, verso 16, a Benjamim com eles, ele agora passa a tomar outra atitude, né? O plano dele agora é outro, é levar para a casa dele. E ele fala para o seu despenseiro, né? Leva estes homens para casa, mata Reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele vai preparar tudo, um banquete, um churrasco, né? Algo, uma refeição, dizer assim, muito bem preparada ao estilo dos egípcios para os irmãos de José. Sabe o que eu pensei aqui, meus irmãos? Quando nós somos alvos da graça de Deus, né, e agraciados pela salvação em Cristo Jesus, eu me lembro do filho pródigo. Volta lá, arrependido para o seu pai, e o seu pai prepara um banquete. Não é isso? Para a volta do seu filho. E o que está preparado para nós? As bodas do Cordeiro, uma festa, um banquete, né? Eles estão temerosos, porque aquele homem, eles não sabem que é José, tem o poder nas mãos, poderia destruí-los. E eles também sabem, estão com a consciência lembrando e culpando a respeito da morte do seu irmão José na mente deles. Então eles vão temerosos, estar aqui presentes, né? É a atitude de José: prepara um banquete para eles na minha casa. Veja, a atitude de José. Por que que ele faz isso? Por que que ele tem um poder? Por que que esse poder não corrompe José? Por causa da graça de Deus. É você ter a capacidade de ter as mãos ou o destino das pessoas em suas mãos. José abdica deste poder para que o plano de Deus se realize na vida dele e da sua família. No versículo 19, chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta. Os irmãos, com medo, temerosos, chegam para o mordomo e dizem: olha, nós viemos aqui, estão com medo, está aqui o dinheiro, trouxemos também mais dinheiro conosco, o nosso irmão. O que é que o mordomo diz? Versículo 23. Ele disse o quê? Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouros nos sacos de cereal. Interessante, meus irmãos, que a gente deve lembrar sempre, fazer uma associação com o nosso Deus, que é misericordioso, não é verdade? Quando nós sentimos o peso do pecado, da culpa, é natural nós ficarmos com medo, como Adão ficou no Jardim do Éden, e se esconder. Eles estavam assim. Mas o mordomo disse: paz seja convosco. E Deus também diz isto exatamente para conosco, por causa da justiça de Cristo. Vinde a mim, benditos de meu Pai, na volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ser recebidos por Ele. Não devemos temer. Paz seja convosco. Não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouros nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. E nesta hora ele leva então Simeão, né? Trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo, aqueles homens, à casa de José. Veja o tratamento que é dispensado aos irmãos de José. Primeiro é recebidos com paz. Paz seja convosco. Não temam, não temais. E depois diz que eles tiveram o quê? Lhes deu água e eles lavaram os pés. Era comum essa cordialidade, né? No Oriente. Andavam de sandálias, sujos os pés, lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Como foi que o pai tratou o filho pródigo quando ele voltou? O anel, trocou a roupa, mandou botar sandália. Olha, deu um banho, né? Então veja como José trata os seus irmãos. Isso é uma figura, meus irmãos, de como Deus em Cristo trata aqueles a qual eles têm uma aliança. Apesar da nossa culpa, do nosso pecado, Deus em Cristo nos perdoa e nos recebe em casa. E muda, né, a vestimenta, nos trata como ele tratou aqui os seus irmãos José. Então, prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia. Verso 26. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Está cumprindo aquilo que Deus revelou a José lá na juventude, que eles iriam se prostrar diante de José. Está se cumprindo aqui. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, mais uma vez ele quer saber, vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem, ainda vive? Eles responderam: vai bem, o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se mais uma vez. Isso é para a gente entender quanto José tinha poder, né? Poder humano, é claro, concedido por Deus. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou, falando a Benjamim: Deus te conceda graça, meu filho. A versículo 30 mostra a humanidade, a sensibilidade de José. Ele sai para chorar. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Esse choro de alegria, tristeza, é um choro, meus irmãos, que é necessário, talvez até para colocar para fora, né, sentimentos não muito agradáveis. Ele chora. José, eu imagino aqui, meus irmãos, ele lutando constantemente contra ele mesmo, contra a vontade dele humana, porque ele era humano igual a nós. Eu imagino. Ele ter o poder, mas abdicar desse poder para que a vontade de Deus, o plano de Deus pudesse ser realizado. Vocês lembram agora de Colossenses? Paulo escrevendo aos Colossenses? Falando de Jesus? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo Deus, não usurpou sendo igual a Deus, mas obedeceu até a morte de cruz. José então vai chorar, se afasta de seus irmãos. No verso 31, lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Até aqui José não vai se dar a conhecer aos seus irmãos ainda. Veja, Deus está trabalhando na vida, no coração dos irmãos de José. José aqui, ele tem um comando, ele é soberano nessa ação. ele de uma certa forma muito pequena, digo, representa a ação de Deus. Ele está trabalhando de maneira amorosa, mas firme, para que levasse seus irmãos a se arrependerem do que fizeram com ele. Mais adiante, nos diz no verso 34, né? Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Ninguém percebeu dos irmãos que o tratamento dispensado por aquele homem do Egito era diferente para com Benjamim. Ele dá 5 porções. Era uma forma, na refeição, de reconhecer a importância daquela pessoa. É uma forma de honrar a pessoa. Ele está honrando Benjamim, seu irmão, né? Aqui, meus irmãos, mais uma pausa, né, nessa história, nessa novela, né? Mas que não podemos esquecer aqui a mão de Deus, através de Moisés, o escritor, o autor do livro. O propósito aqui, Moisés, lembre-se, que ele está falando para o povo da aliança que está lá saindo do Egito, no deserto. Olha, a nossa história aqui, nossos patriarcas, né? E eu imagino aqui, meus irmãos, da forma que eu estou falando para os irmãos, como esse relato vai impactar também os ouvintes de Moisés, para ver a forma como José tratou seus irmãos, e para ver como os irmãos foram levados a se arrepender do pecado que havia cometido contra José. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, né? A nossa história, ela está submissa e debaixo da história maior de Deus, a história da redenção. E Deus trabalha em nossas vidas para nos transformar, nos moldar e nos aperfeiçoar também através dos nossos relacionamentos interpessoais. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.